Nosso assunto é direito digital e segurança da informação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o advogado especialista nessas áreas, Guilherme Guimarães. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, esse é um assunto que a gente tem tratado com frequência, né, em relação aos crimes cibernéticos, inteligência artificial. O que está em debate hoje, né, no direito digital?
Hoje o assunto que está pipocando, digamos assim, é a questão da inteligência artificial. Né, porque ela é uma belíssima ferramenta que veio nos ajudar nos processos do nosso dia a dia. Só que, como toda e qualquer ferramenta, está sendo utilizada por pessoas mal intencionadas para a prática de crimes. Né, como deepfake, né, ou seja, criar um vídeo com o rosto de, uma pessoa que não era para estar naquele vídeo, né, voz, né, então isso é uma crescente. Inclusive já tem um projeto de lei que para criminalizar o uso da inteligência artificial para crimes praticados contra mulheres, né, pornografia, utilizando os rostos, que já tem acontecido, né, isso aí não é restrito somente a celebridades, pessoal comum tem sido vítima desse tipo de incidentes. Então, existem vários projetos de lei para regulamentar, criminalizar e também regulamentar o uso da inteligência artificial. Isso já está bastante avançado hoje no nosso Congresso. Né? Inclusive, se não me engano, agora em abril vai ser votado a regulamentação da inteligência artificial. É, mas isso é o que está mais em evidência, digamos assim, atualmente.
Uhum. Dentro disso que o senhor falou, né? Então, quais tipos de crimes são mais comuns? O que a população precisa ficar atenta?
Por exemplo, o golpe do Pix. Uhum. Né? Por exemplo, a dona Maria recebe uma mensagem lá do seu neto pedindo: avó, mudei o telefone, mas empresta R$5.000 porque eu estou precisando com urgência. Não passe. Primeiro ligue. Tome essa providência. Primeiro ligar para ele para verificar se realmente ele está precisando daquela importância. Né? Porque é muito comum as pessoas que os criminosos, eles se valem da fragilidade humana. Né? Por incrível que pareça, no momento que a pessoa está mais frágil, eles conseguem praticar o crime. Então, nesse momento, tem um pouco de frieza, ligue para a pessoa, nesse caso do golpe do Pix, né, e questione se realmente ela está solicitando aquele valor. Né. E se você fizer a transferência via Pix, saiba que existe o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, né, onde você, acionando na sua instituição financeira, ela solta um alerta na instituição da conta de destino, né, para que seja bloqueado os valores que caem naquela conta até a importância que você perdeu. Então, não, nem tudo está perdido se você quer um golpe de Pix, né? Mas você tem que agir muito rápido. Se você caiu nesse instante, já liga para a sua instituição financeira e acione o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, que há chance de você recuperar esse valor. Uhum. Né? E tem aqueles golpes de prometendo um iPhone que custa R$15.000, clique aqui nesse link, um iPhone por R$3.000. Né? Então, desconfie dessas promoções muito mirabolantes, muito fabulosas, porque provavelmente é um golpe. Né? Se você receber um link no seu e-mail ou no seu WhatsApp, não clique, né? Ofertando um produto ou serviço, vai lá no seu navegador, digita o endereço daquela empresa e verifique se realmente aquele produto está na promoção e corresponde àquele preço que ofertaram no link. Né? Por quê? Porque se você clicar no link, você pode instalar um código malicioso no seu computador e inclusive permitir que ele seja acessado remotamente pelo atacante, né? Acessando até a sua câmera, né? Ele pode ligar a sua câmera e ver o que você está fazendo agora. Então tem que ter muito cuidado, né, no uso dessas ferramentas e aonde você clicar.
Uhum. Nossa, e realmente, né, esses golpes são muito comuns, a gente sempre noticia que eventualmente alguém acaba clicando, acaba fazendo a transferência. Achei interessante isso que você falou, então, tem como resolver essa questão do Pix, né?
Tem, mas tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido, tem que ser, por exemplo, transferir agora, puxa, caiu num golpe. Já ligue para a sua instituição financeira, para o seu banco, peça para acionar o MED, que daí ele já vai acionar a instituição de destino.
Que tá? Chegou o dinheiro. Exatamente. Para qual dinheiro foi enviado.
Exatamente,
né?
Mas tem que ser bem rápido.
Uhum, pois é. E, bom, estamos em anos de eleição, né, essas eleições, e essa questão da inteligência artificial tem sido, como você falou, um dos temas em mais debate, aí, justamente por causa desse perigo, né?
Sim.
Essa questão de usar a voz das pessoas, foto das pessoas, né? E como tem sido tratado esse assunto no direito?
Então, o TSE, se não me engano, ele lançou 12 resoluções para regulamentar as eleições desse ano, né, no uso da inteligência artificial. Então, eu recomendo a todo e qualquer candidato, não utilize inteligência artificial, porque você pode ter sérios problemas. Salvo, inclusive tem uma resolução que diz que se você utilizar a inteligência artificial, você tem que informar que você está utilizando essa ferramenta. Uhum. Né? Mas não tente utilizar para fins ilícitos, né? Porque você vai ter sérios problemas. Uhum. Né? Porque isso aí já foi regulamentado pelo TSE, já vai valer para essa eleição desse ano.
Ah, então já vale ali escrever um textinho ali no chat EPT, então já vai entrar dentro disso.
Exatamente. Uhum. Né? Alteração de voz, imagem, texto, por inteligência artificial. Né? Então, tudo isso aí já foi regulamentado pelo TSE dentro dessas 12 resoluções. Né? Uhum. Então, tome muito cuidado com o uso dessa ferramenta.
Um pouco disso que você falou da legislação, então está sendo votado, né, muita coisa, já existe alguma legislação de defesa, às vezes, para a pessoa que... né, caiu em algum tipo desses golpes, assim, o que a pessoa precisa saber em relação à legislação?
Então, o Código Penal, que é de 1940, ele é totalmente aplicável ao ambiente digital. Então, muitos dos crimes já estavam previstos no Código Penal. Teve um aprimoramento de algumas questões, né? Então, hoje, não é uma terra sem lei, como muita gente crê, né? Não é. Né? Hoje, toda a legislação é aplicável ao ambiente digital. Até explicar o que é o direito digital. O direito digital nada mais é do que aplicada as leis vigentes ao ambiente digital. Né? Legislação trabalhista, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, Código Civil para o ambiente digital. Então tem legislação, né, para criminalizar a pessoa que praticar um ilícito utilizando essa ferramenta que é a internet, né, o computador. Então tem legislação, tá? Por exemplo, crimes contra a honra, tem legislação. Se você vier difamar, injuriar ou caluniar alguém, você pode responder criminalmente e também responder civilmente para reparar aquele dano que a pessoa mal intencionada causou à vítima. Uhum. Então, tem legislação hoje, farta inclusive. Tá? Óbvio que a legislação não vai conseguir acompanhar a tecnologia. Uhum. Você vai ter um passo atrás, mas hoje a legislação já tem grande parte dos atos ilícitos praticados no ambiente digital.
E até porque pela internet é tudo muito rastreável, né? A gente consegue chegar, talvez até mais facilmente, a quem começou, de repente, algum tipo de injúria, igual você falou, né?
Exatamente, exatamente. E tem muita gente que usa tecnologias para colocar o endereço IP lá, o endereço IP é como se fosse a sua RG na internet, né? Colocar em outro país. O Brasil, ele faz parte da convenção de Haia, tá? Que vários países participam e tem acordos de cooperação para, por exemplo, para citar uma pessoa que esteja lá em outro país, inclusive até a China. Né? Lá no site do TJ tem o passo a passo para solicitar lá na China informações de determinado indivíduo. Então, não pense que porque você conseguiu colocar o endereço IP em outro país, que você não possa ser localizado, muito pelo contrário. Uhum. Hoje, com os acordos internacionais, que o Brasil que é signatário, já permite isso. Né? Uhum. Então, e como eu falei, né? Não é terra sem lei. Né, tem muita legislação e mesmo que você pratique um ato estando em outro país, dependendo do país, fazendo parte dessas convenções, que o Brasil é signatário, a gente pode chegar até você.
Uhum. Tá? E sobre a segurança da informação, né? A gente até comentava antes aqui um pouco da entrevista sobre as mensagens que a gente recebe, às vezes, no celular. Como será que essa pessoa conseguiu o meu número, né? E qual é a orientação para as pessoas em relação aos seus dados pessoais?
Então, preserve os seus dados pessoais o máximo possível, porque se alguém tiver acesso aos seus dados pessoais, ele pode abrir uma conta bancária no seu nome, contrair empréstimos, comprar veículos, né, e até utilizar os seus dados pessoais para a prática de crimes, né, ou seja, se passando por você. Então tenha cuidado, zele pelos seus dados pessoais, porque eles são muito importantes. Né? Então, quando você for preencher um cadastro, verifique se aquela empresa é idônea. Né? Não vá colocando agora tem uma... Está na moda agora a questão de brindes. Preenche o formulário aqui que você vai ganhar uma bolsa de R$5.000. Uhum. E a pessoa coloca lá todos os dados pessoais, né, e ainda paga o frete. Pagando frete aqui R$20, se não me engano, você vai receber uma bolsa que custa R$5 de graça. Óbvio que isso é um golpe. Uhum. Entendeu? Então você está passando seus dados pessoais para um criminoso, que ele vai utilizar para fins ilícitos, né? Como falei, abrir conta no seu nome. Daqui a pouco você está recebendo aí notificações na sua casa referente à cobrança bancária, você nem... Ah, mas eu não contraí isso aí, não fui eu. Uhum. E foi alguém utilizando seus dados pessoais. Uhum. Então, tenha cuidado com seus dados pessoais. Só passe para empresas idôneas, né? E verifique, por exemplo, o site do Reclama Aqui é um site excelente para verificar a idoneidade de várias empresas, né? Então, investigue antes de passar seus dados, né? Tenha certeza que os seus dados serão utilizados para aquela finalidade que está disposta lá no termo de privacidade no site. É porque hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, toda empresa tem que apresentar para o titular dos dados a finalidade da coleta dos dados. Para que ela está coletando aqueles dados? E quais dados ela irá coletar? E tudo isso está lá no termo de privacidade. Então, a empresa tem que ser clara com o que ela vai fazer com os seus dados. Então, se atente a isso. Tem essa, o Brasil não tem essa cultura de ler o termo de privacidade de ninguém, né? Mas veja com quem que ela vai compartilhar. Tá? Porque até pela legislação, tem um rol de direitos, lá no artigo 18 da LGPD, que a gente chama, que um dos direitos é você saber com quem que a empresa compartilhou seus dados. Então, a empresa tem que ter um canal de comunicação para que você acesse e questione o encarregado de proteção de dados, que é outra figura que tem que ter, toda empresa tem que ter, um profissional dedicado à questão de proteção de dados. Perguntar para ele, ó, senhor encarregado, para quem que a empresa compartilha meus dados? A empresa vai ter que informar. Eu quero eliminar meus dados. A empresa vai ter que eliminar. Entendeu? Então, são vários direitos que ela pode exercer contra a empresa. Então, olhe o termo de privacidade antes de passar seus dados, até fazer uma compra, olhe, né, e verifique lá, porque é obrigado a ter elencado todos os direitos que estão previstos na legislação do termo de privacidade. Então, verifique quais são esses direitos, né, se atente, busque a informação antes de passar seus dados.
Fica o recado para a gente ler de fato os termos que vêm nos sites, porque às vezes a gente passa e pode acabar dando muito ruim, né? E, bom, então a principal orientação para a população é isso mesmo, né? Se atentar e desconfiar, né?
Exatamente. Infelizmente, né? A internet é uma bela uma ferramenta, mas a gente, como eu falei no início, pessoas mal intencionadas já utilizam ela há muito tempo a prática de crimes. Então, não clique em links que você receba por e-mail, por WhatsApp. Tá? Não clique, porque você pode contaminar o seu computador e ter um problema maior ainda. Tá? Se você verificar que é uma promoção, digite no seu navegador o endereço da empresa. Tá? Verifique se realmente aquilo lá é real, aquela promoção. Tá? Passe seus dados. Antes de passar seus dados, leia o termo de privacidade para ver qual que é a finalidade que a empresa vai utilizar seus dados. Entendeu? Verifique se o site tem certificado digital, que é um cadeadozinho que tem lá do lado do navegador, lá no endereço, onde você digita o endereço, tem um cadeado. Então, clique lá e verifique se o certificado digital é válido, se tem certificado digital, porque isso são elementos que dão indícios de que aquela empresa é idônea. Entendeu? Então, tenha cuidado ao repassar seus dados e aonde você for fazer suas compras. Né?
Tá certo. Mais alguma orientação importante sobre esse assunto?
Que se você, infelizmente, for vítima de um golpe, faça print screen da tela, tá? Ou uma ata notarial. O que é ata notarial? Você vai num tabelionato de notas, aí o tabelião ele vai abrir o computador e vai ver a tela lá onde está uma mensagem, um golpe, e ele vai descrevendo e vai colocar no papel, que é um elemento de prova, para preservar aquela prova ali. Né? Faça o boletim de ocorrência, tá? E procure um advogado especializado para ele tomar as medidas judiciais cabíveis, que tem que ser rápido, né? Porque não dá para dizer, daqui a 3 meses eu vou entrar para ação. Não, tem que ser imediatamente para tentar diminuir o impacto negativo que você teve por conta do crime. Né? Então, é basicamente isso. Né? Você preservar a prova por meio de print screen, ata notarial, fazer o boletim de ocorrência e procurar um profissional especializado na área para lhe orientar e ajudar aí na tentar diminuir o impacto negativo, prejuízo.
Né? Tá certo. Dr. Guilherme, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite.
Nós conversamos com o advogado especialista em direito digital e segurança da informação, Guilherme Guimarães, que nos falou sobre crimes cibernéticos, a preocupação com as eleições, inteligência artificial, deu orientações para evitar cair nesse tipo de golpe, crimes cibernéticos.